Rádio Alfa. Tribuna Desportiva.
É isso, ontem teve lugar, já vamos falar com o Simon Mannix, mas para já e antes dessa entrevista vamos só passar aqui um sonzinho do Jubal. Quem é que falou com o Jubal? Foste tu, Marco? Ou
foi? Não, fomos dois.
Foi os dois, sim. Jubal, que é um jogador brasileiro que joga
no OCR, capitão do OCR.
Que goleou o Rennes por 4-0. Sim, queres juntar mais alguma coisa?
Não, o OCR que está em grande, depois de ter feito um empate na casa do Lyon, agora acrescentar o facto de que estão num bom momento. Sim. Agora o OCR que está no 10º lugar e que está, por enquanto, a se escapar um pouco da zona da manutenção. E então o Rennes, enquanto está numa situação de crise por completo, quando o Julien Stéphane não tive as soluções, e então falamos com o Jubal, caso com o bom momento que está a viver o OCR.
Sim, muito feliz. É um resultado importante e a performance que hoje foi, para mim, foi essencial, porque todos os quesitos que a gente procurou, né, fazer, mesmo antes da partida, a gente conseguiu efetuar com perfeição. Estou falando francês. Então hoje para a gente foi um jogo importante, porque a gente sabia que é uma equipe europeia, e eu estou muito feliz que a equipe respondeu bem e a gente mostrou nossa força em casa.
O resultado 4-0 é claro que é importante, mas também o facto do que se passou em campo, que seja em termos defensivo ou ofensivo, imagino que está tudo perfeito, uma noite perfeita para vocês.
Sim, a noite perfeita. A gente não tomamos gol e a gente conseguiu marcar 4. Ainda tivemos várias oportunidades, tivemos bola na trave também. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas acredito que dentro de casa, como mandante, creio que somos a segunda equipe do campeonato, então isso mostra a nossa força. Então é continuar por esse caminho, que o campeonato ainda é longo.
Sim, até vocês estão num bom momento depois do início do campeonato, assim, bom, que era em casa, estava tudo certo, era só vitórias quase, além do Mónaco, mas vocês estão num bom caminho, por enquanto, mostrar que vocês estão agora a gerir a gestão da subida.
Sim, acredito que a subida este ano é completamente diferente da há 2 anos, né? A gente conseguiu montar, guardar os jogadores que aqui estavam de boa qualidade, ainda chegam ainda alguns jogadores para nos dar ainda mais força, né? Mais qualidade. Então estou muito feliz, acredito que a gente amadureceu bastante também, e a gente tem um bom grupo e espero fazer um bom campeonato. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero que possamos fazer um bom campeonato.
Jubal, como é que foi na verdade, perguntar psicologicamente, subiu com o OCR, desceu, ficou, subiu novamente. Como é que se gera essa parte toda psicológica?
Ah, não é fácil. A gente tem que tomar decisões. A gente sabe que a vida de jogador, a gente tem um tempo não muito grande. E é verdade que quando caiu foi um momento difícil. Mas, assim, a gente conversou com a diretoria, a gente tinha um planejamento de subida rápida, né? Então acreditei nesse projeto, como já conhecia o clube e me sinto bem aqui, e com os jogadores que aqui estavam, me deu confiança para continuar, porque eu sabia que poderia ter a grande chance de subir outra vez, e agora espero subir para realmente ficar, porque esse clube tem história aqui na França, e o planejamento está sendo muito bem feito pelo presidente James Wu e por toda a diretoria.
Sim, justamente, quando chegou aqui em OCR, imaginava ficar tanto tempo e então deixar cada vez mais a sua marca aqui no OCR?
Na verdade, não imaginava que seria, né, assim como foi. Estou indo para começando agora meu 5º ano. Toda a cidade me abraçou muito, os torcedores gostam bastante de mim, me sinto bastante à vontade. Meus dois filhos nasceram aqui, então tem bastante coisa favorável. Enfim, sou muito feliz e espero continuar ainda essa história bonita.
Conseguiu adaptar-se a esta cidade? Já conseguiu agora, sim, controlar esta cidade no fundo? O OCR é uma cidade completamente diferente, uma pequena cidade em relação às outras, que tem muito movimento.
É verdade que é uma pequena cidade, mas tem coisas boas aqui para fazer, mesmo a Paris ao lado, então se adapta, porque basicamente o primeiro fator que vem é o futebol, e depois você se adapta à cidade, mas eu estou bem adaptado. Enfim, a parte mais difícil foi no começo, como você não fala francês, mas uma vez que você já consegue, né, falar, tudo fica mais fácil, então hoje eu me sinto bem adaptado.
Não, melhor francês do que português agora?
Acho que sim, acho. Não, mas fala bem francês. Acredito que eu possa...
Mas há uma certa pressão, não, agora, de ter este estatuto. Agora é uma das figuras da equipa.
Ah, sim, a pressão sempre tem. Pelo fato ainda de ser um capitão estrangeiro, acredito que tenho muita responsabilidade. E só agradecer porque todo mundo me fez confiança. E graças ao meu trabalho no dia a dia, nos jogos. Enfim, tô contente e fico feliz de ter depositado em mim essa confiança. E estou muito contente por estar fazendo.
Joel, capitão do Auxerre. O Auxerre então está aqui no décimo lugar atualmente. E o Auxerre vai então enfrentar o Marselha na próxima sexta-feira, que vai ser também um grande jogo em casa do Marselha, mas será um bom teste para o Joel e os seus companheiros.
Très bien, donc vamos variar para a língua francesa, on parle sur le français.
Camões, Molière maintenant.
C'est ça, Victor Hugo, si tu veux.
Aussi, si tu veux.
On va passer donc avec, on va passer quelques instants maintenant avec le sélectionneur portugais de rugby. On va passer du foot au rugby, donc on va parler avec Monsieur Simon Menix qui est déjà avec nous et qui donc a assumé ce challenge avec le Portugal. On espère pour quelques années. Simon, merci. Merci d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre français, ça va, hein, on espère.
Bah, c'est une action de merde, malheureusement. Mais bon, j'ai des oreilles, mais bon.
Simon, alors, il y a deux matchs qui approchent, là, avec les États-Unis et après avec l'Écosse. Comment va le groupe?
Bah, c'est la première fois. Bah, on retrouve aujourd'hui tous les joueurs qui jouent en France qui sont venus ce week-end. Après ce match de le week-end, surtout vendredi soir avec le Pro D2 en France. Ça, je récupère, on a dit, je pense, 13 joueurs qui arrivent en France pour entraînement ce matin. Et plus, j'ai 20 joueurs déjà sur place à Lisbonne. Et on travaille sur la pluie aujourd'hui qui rare ici, mais bon, c'est parti de notre boulot et honnêtement, j'ai trouvé une énergie très positive et je suis content avec le travail sur le terrain et surtout pour revoir le mec parce que c'est un groupe que je n'ai pas vu depuis le 20 juillet, le dernier match que je jouais contre l'Afrique du Sud.
Justement, il y avait eu, même s'il y a eu cet épisode avec la tournée en Afrique du Sud avec donc, le Portugal, est-ce que ça marque vraiment le point de départ de votre aventure avec le Portugal maintenant?
Oui et non, parce que j'ai tellement dans la découverte à ce moment-là, je suis annoncé en poste mi-avril. C'est un process qui durait longtemps. Et pour récupérer une équipe qui je ne connais pas du tout le joueur, c'est un peu le groupe était sélectionné un peu pour moi. Là, j'ai dit, c'est un voyage de découvre pour tout le monde, hein, pour les joueurs, découvre moi, et pour j'ai découvre un staff, et passer le temps ensemble. Et honnêtement, on a maybe la première semaine, une équipe qui, je vais dire, pas loin de nous en classement mondial, et on a fait un match très correct là-bas pour gagner. Et bon, la deuxième semaine, c'est une expérience, rare pour un joueur, je vais dire, un joueur de rugby à Portugal, à jouer contre l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, champion du monde, devant 50 000 personnes, et surtout devant un public supporter portugais qui est quand même extraordinaire à Bloemfontein. Et c'est une expérience, surtout moi, j'ai fait pas mal de choses dans le rugby, mais c'est une journée que je ne vais jamais oublier, ça c'est certain. Et j'ai envie depuis de capable construire sur ça, c'est-à-dire à tous les joueurs qui partageaient cette expérience, ils savaient le travail devant nous, physiquement surtout. Et en arrivant à Lisbonne en mi-août, les joueurs locaux qui mettent un travail, qui investent énormément. Et honnêtement, après 10 semaines de travail, je suis content. Mais je sais que c'est un process qui durait, je te dis tout à l'heure, c'est les années. So, là, c'est petit à petit. On n'était pas joué depuis le 20 juillet, et c'est la première fois que le groupe était vraiment ensemble. Même il manque plusieurs, mais bon, Je suis content de retrouver tout le monde et on progresse vers forcément pour nous la priorité, c'est en février avec les qualifications pour la Coupe du Monde et le European Rugby Championship. Mais maintenant, cette semaine et la semaine prochaine, c'est tellement important dans cette préparation aussi.
Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce challenge de prendre le Portugal?
Je pense comme tout le monde dans le rugby et les personnes qui peut-être suivent pas beaucoup le rugby, la Coupe du Monde en 2023 marqué en France, le Portugal marqué à beaucoup de monde. Et le style de rugby joué, qui c'est la première chose qui remarquait moi. Après, pas plus de ça. Bah, j'ai, comme tout le monde, j'ai été admiratif de qu'est-ce que cette équipe a fait à la Coupe du Monde. Et entre-temps, un ancien joueur qui jouait pour l'équipe de Portugal que j'ai entraîné à Pau, en France. Lui qui contactait moi, lui qui est un joueur important dans le groupe à Saint-Marcès, et demandant si je vais considérer, si ça intéressait moi, et je connais bien Sam depuis les années, et quelqu'un qui je respecte beaucoup. Et on commence à parler un peu, et après, c'est un process à suivre avec World Rugby, plus avec la Fédération Portugal. Et on passait plusieurs étapes, c'est un process qui durait un long temps. Mais bon, je suis très content quand j'ai reçu l'appel qui fait cette proposition pour venir le sélectionneur, parce que j'ai découvert aussi un groupe... vraiment, c'est la première fois depuis 20 ans que j'ai travaillé dans le rugby professionnel. Et trouver un groupe qui est vraiment unique dans le sens, cette gentillesse, j'ai découvert ici, c'est quand même quelque chose qui est rare. Et un groupe, je vais utiliser le mot anglais, coachable. Et ça, c'est-à-dire, ils sont à l'écoute, ils ont vraiment envie de progresser. Et c'est un groupe qui, je prends beaucoup de plaisir de bosser avec. Ça, c'est, pour l'instant, je suis très content, mais bon, on a besoin de gagner le match aussi.
En tout cas, le Portugal, c'est vrai qu'en 2023, ils ont cassé des murs. Enfin, ils ont réussi à faire des exploits avec cette première victoire en Coupe du Monde. Ils ont montré aussi qu'il y a des jeunes talents qui poussent déjà et qui ont peut-être vocation à se montrer. Et donc, justement, d'avoir cet héritage-là aussi de Patrice Lagisquet pour construire encore et faire que le Portugal s'installe encore un peu plus comme une nation du rugby, alors qu'on est plus habitué au football, ça c'est sûr.
Oui, c'est bien sûr le travail en profondeur avec une autre génération qui pousse. C'est tellement important. Dans ce voyage en Afrique du Sud, on a le jeune joueur qui fait le premier match de 19 ans, qui jouait le match international, qui jouait contre l'Afrique du Sud. So, c'est ça qui, à partir de l'apprentissage, moi, je suis très positif dans le sens avec les jeunes joueurs pour donner les opportunités si le mec était performant, si les entraînements, les attitudes sont très sérieux. Avec moi, l'âge, c'est quelque chose qui bloque pas. Et on veut le groupe élargi, on l'a utilisé avec le Lusitan enseignement. J'ai essayé d'incorporer plus de joueurs de moins de 20 ans qui va participer à la moins 20 qualifications pour la Coupe du Monde à partir de mi-novembre. So, ça, c'est quelque chose d'important pour moi et bien entendu pour la Fédération. C'est travail en profondeur et pas juste sur les 15, les sélections.
Donc maintenant, il y a les États-Unis qui arrivent. Bon, les États-Unis qui ont été un bon souvenir avec la qualification justement pour la Coupe du Monde en France et bah, notamment cette pénalité à toute fin d'ailleurs d'un certain Samuel Malakch. De retrouver les Stanis, ça permet aussi de se jauger justement, de voir si on a progressé, si les joueurs entre eux ils ont passé ce step maintenant des États-Unis.
Les complications, je vais pas faire complications, c'est pas le bon mot, mais c'est États-Unis qui sont là, ils ont joué dans la Pacific Nations Cup dernièrement en septembre, en août et septembre, ça c'est dire. Ils ont joué contre le Japon, la Tonga, la Samoa, la Fiji, le Canada. So, ils ont beaucoup, beaucoup de matchs ensemble. Et là, pour nous, comme j'ai dit, on n'était pas joué depuis le 20 juillet. et on vient ensemble pour une semaine pour préparer une équipe qui a déjà joué cinq fois depuis notre dernier match. C'est compliqué. Mais bon, c'est un challenge qui, comme un autre pour le rugby, pour les joueurs de rugby au Portugal. On sait, le terrain, c'est, entre guillemets, c'est pas le même, quand on joue dans la nation, dans le deuxième tiers mondial. Et États-Unis, bien entendu, sont le même problème de nous. Mais bon, le challenge était là. Et on sait, on joue un match à la maison. Les joueurs, comme j'ai dit, très motivés, envie d'être performants. Et c'est notre travail cette semaine à rendre dans la meilleure capacité d'être performants. C'est-à-dire pour pas trop compliquer les choses et pour arriver frais pour le match à samedi, surtout avec cette envie de faire la performance qui correspond à notre groupe.
Et s'il y a des gens qui vont à Coimbra, parce que le match est à Coimbra, qui peuvent aller au stade, en tout cas, apporter ce soutien et faire comme, et montrer à Simon Mannix que les Portugais sont là aussi présents pour soutenir leur équipe. Surtout qu'il y a aussi derrière une grosse affiche à Murrayfield, un stade mythique. Jouer l'Écosse à Murrayfield, c'est spécial quand même?
C'est très spécial et c'est une opportunité pour les groupes qui vont jouer en cours, comme les opportunités de jouer en Afrique du Sud. Très spécial. Par contre, j'ai pas envie qu'on passe un match, entre guillemets, spécial dans l'année. J'ai envie que ça vienne d'une habitude. Et là, c'est le challenge pour nous, pour le staff, pour tout le monde de la fédération, créer une équipe qui est capable à jouer et être compétitive avec les équipes mieux classées avec nous mondial. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être exposé à cette expérience-là qui va rendre nous plus forts. Ça, c'est une certitude. Qui donne nous aussi la reality, la vérité de qu'est-ce qu'on a besoin d'être. Si on souhaite vraiment être une équipe qui va jouer sur autre chose. Et la fédération, le président, tout le monde est motivé de faire. Maintenant, pour passer plus à le discours, je pense, et plus à les actions. Ça, le challenge était là, comme j'ai dit, pas juste pour le joueur, c'est pour tout le monde avec le rugby portugais, pour pas souhaiter faire quelque chose une fois tous les 4 ans. Maintenant, c'est le challenge d'être performant et constant, très consistant dans les choses qu'on fait. Et ça, c'est le but, surtout pour moi. Et on mène cet état d'esprit, le travail, cet état d'esprit, la performance. Et par la performance une fois tous les 4 ans. Là, on va essayer de construire petit à petit. Et Murrayfield qui va, surtout avant ça, c'est les États-Unis, et après Murrayfield, on va voir vraiment comment on est situé. Et après, continue de construire, comme j'ai dit, vis-à-vis avec qu'est-ce qui arrive en février pour nous, qui reste très important.
Là, j'ai une petite question, parce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui demandent des nouvelles de Samuel Marquez, qui a beaucoup, on va dire, défrayé la chronique ces derniers temps, avec une petite mésaventure lors des trophées, enfin la nuit des trophées du rugby. Justement, comment il va, Samuel?
Écoute, moi, je suis très, très content, lui, qui a gagné cette trophée à Paris, élu le meilleur joueur en Pro D2 l'année dernière. Il était un des joueurs qui pesait plus sur ce championnat. Et même en France, je vais dire, inclus avec le top 14, il était une importance tellement pour son équipe. Un peu le même style d'Antoine Dupont avec Toulouse, le Sam était fait ça avec son équipe de Béziers. Et en connaissant Sam depuis des années, de voir ça, je suis très content pour lui. Et c'est très, très bien, c'est très mérité. Et lui, il rejoint le groupe ici le week-end prochain. Il ne va pas jouer contre les États-Unis, mais il revient. Il va jouer, il va être dans le groupe pour le match contre l'Écosse. Et on était tous contents de revoir Sam, et surtout avec le maillot de Portugal, qui, forcément, c'est lui était très fier de porter cette maillot. Et quand il joue, ça change les choses aussi, parce qu'il était tellement performant.
Simon, une petite question sur cette qualification qui cette fois-ci sera pas sur 2 ans mais seulement sur un seul tournoi, grosso modo sur 2 mois. Est-ce que ce tournoi finalement arrive pas trop tôt pour vous, pour la sélection 2025, début 2025 pour l'automne 2027 et sur une période si courte finalement, ce sont 3 matchs seulement face à la Belgique, l'Allemagne et la Roumanie. Ça paraît court finalement cette qualification, parce que soit on est dans les deux premiers et on est qualifié directement pour la Coupe du Monde, peu importe après entre guillemets le demi-finale et finale, ou soit on finit troisième et quatrième et on est définitivement déjà éliminé. Et c'est 2031 la suivante.
Oui, je suis bien annoncé le couleur là. ça arrive très vite. Dans le cycle d'une qualif de Coupe du Monde, voilà, c'est fait comme ça. Moi, je suis pas là pour dire oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. C'est la vérité, c'est devant nous. Ça arrive vite. C'est la même problématique pour tout le monde. Ça, c'est certain. On va dire le jour J, ils sont une avance sur le reste dans notre catégorie. Avec l'équipe de Black Lions qui a plein de temps professionnel et qui vraiment qui aide l'équipe nationale énormément à avoir une équipe, une franchise comme ça, établie ici, qui est capable d'être ensemble toute l'année. C'est un vrai truc très positif pour le rugby georgien. Nous, on n'était pas comme ça. En Espagne, c'est pas la même chose non plus. Les Belges et les Allemands non plus. On était tous dans le même bateau là. C'est pas la peine de pleurer. C'est comme ça. On sait bien pour gagner. Si on gagnait les premiers deux matchs à la maison, on était qualifié. Les quatre demi-finalistes, va être direct à la Coupe du Monde. Le cinquième était encore une opportunité de qualifier dans la même manière de le Portugal, par repêchage quand ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023. Mais bon, c'est pas la peine de projeter vers ça juste en cours. On sait, c'est devant nous. Mais bon, comme je dis, ça c'est le but, ça c'est pour plus tard. Aujourd'hui, l'actualité, c'est les États-Unis ce week-end.
Et justement, comment on prépare alors cette qualification avec ces deux rencontres? Vous en avez parlé de chacune des rencontres, mais comment on gère en termes d'effectifs ces deux rencontres face aux États-Unis et face à l'Écosse? États-Unis, une espèce d'équipe type à penser aux qualifications, et face à l'Écosse, un peu tout le monde participe. Ça peut être un peu ça ou pas? Quelle est la philosophie?
Là, c'est juste la meilleure équipe possible pour les deux matchs. Le problème, c'est la disponibilité, le joueur. Exemple, Sam n'était pas là pour le premier match, il vient pour le deuxième match. J'ai Lucas Martins qui joue à Agen, même chose, il vient pour le deuxième match. J'ai un certain joueur qui va jouer ce week-end et qui retourne en club en France la semaine après. So, c'est compliqué pour ne pas voir tout le monde tout le temps, cette incertitude. La pression sur le club français qui met pas sur le joueur, mais bon, les clubs sont pour respecter le joueur professionnel là-bas. J'ai pas envie d'entrer dans la guerre avec eux. On essaie de travailler ensemble pour trouver le meilleur pour le club et pour le joueur. J'ai pas envie de mettre le joueur entre les deux. Ça, c'est délicat. Je sais, en février, tout le monde était d'accord en France, comme ici, comme toute la star, le club à Portugal, on va avoir le meilleur joueur sur le terrain à ce moment-là. Et ça, c'est pas une question qui pose.
Un petit mot sur les Lusitanos 15. Vous en êtes occupé. Il y a eu une victoire dernièrement face à l'équipe espagnole, une défaite, vous en avez parlé, des pro-géorgiens Black Lions. Dans cette équipe de Lusitanos 15, il y a quand même quelque chose, dans le sens où il y a des joueurs qui sont possiblement pour cette sélection, qui vont aider justement la sélection portugaise, sans regarder forcément ceux qui jouent en France.
Moi, je suis très content de la... J'enlève le contexte de le résultat, tout ça, mais c'est surtout le travail physique, le muscle, tout ce qui travaille autour de le rugby, on était capable de faire avec le joueur. Ils sont pas en club, ils sont avec nous, l'investissement est très très bien. Après, on a dit, après 6 semaines de très bon boulot physiquement, je vois la progression de tout le monde qui est capable de bosser plus dur. J'ai très content avec ce côté-là. Après, l'ISP, qui est toujours délicat avec les joueurs amateurs, c'est entre le travail, entre l'entraînement, le mec et les étudiants, à tout comme ça, pour gérer tout ça. Et ça, c'est une leçon importante pour moi aussi, comme pour voir comment ça fonctionne. Et peut-être après 6-7 semaines comme ça, on a vu si comment c'est difficile pour le joueur. On demande beaucoup. Et là, on a plein de leçons à apprendre sur cette petite voyage avec eux, avec ce Lusitanos, avec ce groupe. Mais bon, j'ai très content avec le jeune joueur. Et quand je parle de jeune joueur, on va avoir beaucoup qui participent à la championnat à moins 20. Et certains de ces joueurs-là avaient été avec le groupe national. Ça, c'est une expérience très positive sur plein de choses. Par contre, on sait quand on regarde les Georgiens, on était loin aussi. Et là, pour continuer de bosser dur, pour rivaliser avec eux.
Bon, pour terminer, petite question justement sur la découverte du Portugal, du pays, de la nourriture peut-être, de la culture. Comment c'est?
Honnêtement, après un long temps, je vis en Europe. Je suis en Europe depuis 1996. J'ai passé 8 ans en Angleterre comme joueur. Après, j'ai passé 10 ans, je pense, en France avant de partir en Irlande, à bosser avec le Munster pour 10 années. Après ça, j'ai retourné en France pendant 6 ans avec Pau en top 14. Et après, j'ai à Singapour pendant COVID pour 2 ans. Et après, j'ai retourné en France. Et honnêtement, cette expérience, c'était... Je juste parle pas pour le portugais. C'est une gentillesse qui j'ai jamais vu en Europe depuis mon temps ici. Bien sûr, c'est le gros problème pour moi, c'est forcément la langue. Tout le monde parle anglais, ça facilite les choses énormément, mais c'est juste cet aspect professionnel pour moi, c'est à découvrir un monde amateur, par contre avec un état d'esprit très, très, très professionnel. Ça fait plaisir. Et l'expérience pour moi se passe très bien, parce que je sais bien, comme chaque entraîneur dans n'importe quel poste, professionnel, amateur, on est toujours jugé pour combien on gagne. Et ça, le but pour nous, c'est ça. Je sais bien, mais bon, pour l'instant, je vais dire, j'ai pris un énorme plaisir avec cette staff, avec ce groupe de joueurs, et bien entendu, tout le monde qui entoure ce groupe. C'est rendre l'expérience pour l'instant très agréable, mais bon, on attend samedi soir parce qu'on a besoin de gagner aussi.
C'est vrai. Simon, en tous les cas, merci beaucoup d'être passé à la tribune ici à une radio portugaise en France. Donc, merci.
On va suivre.
On va suivre tout ça.
Merci, ça fait plaisir.
Merci à vous.
Merci, Simon.
Bonsoir.
Merci, Simon Menix, o selecionador de Portugal, de rugby. Só uma última palavrinha.
Dizer que Portugal e Estados Unidos então fica em Coimbra e vai ser então no próximo sábado às 17 horas. Agora estou a saber se é 17 da França, deve ser às 16 horas de Portugal. Depois as costas Portugal, para quem é capaz de ir até a Escócia, vai ser às 16h10 e no dia 16 de novembro, também é num sábado, por isso aproveitem e vão apoiar os Lobos, que estão a precisar de muito apoio e de muito carinho dos adeptos.
Passamos da página do rugby para a página do handball e vamos falar de um torneio jovem, Marco e Henrique.
Sim, como disse o Henrique há bocado, o torneio de sub-19, tournoi Tibi Val d'Oise em Aubonne, que vai ser no... como é que se chama o estádio já? O ginásio é aquele centro, já não sei qual é o centro nacional, qualquer coisa. Deixa-me encontrar aqui, o Complexo Luc Abalo, Aubonne, Portugal, que vai defrontar então a Hungria nesta quinta-feira, 7 de novembro. Na sexta-feira vai defrontar a França, vai ser o jogo grande
deste torneio França-Portugal, 21 horas em Aubonne, e no sábado 9 de novembro vamos ter Portugal-Tunísia a terminar este torneio de TBI. Vai ser a quarta participação de Portugal. Em 2019 Portugal terminou no quarto e último lugar, em 2022 terminou no quarto e último lugar, e no torneio que é definido como o torneio de 2024, que ainda foi alguns meses atrás, Portugal terminou no segundo lugar atrás, é este ano, não tem a classificação em 2024, quer dizer que por enquanto nos dois últimos torneios Portugal terminou no quarto lugar, e este ano então vai participar pela terceira vez, não é a quarta vez, desculpem o engano, terceira vez que vai participar Portugal neste torneio, duas vezes no quarto lugar, e agora veremos, sabendo que no precedente europeu Portugal tinha vencido, por exemplo, a França.
E já temos connosco o Nuno Santos, que se junta então à nossa emissão de hoje. Nuno, boa noite. Portugal vai então participar nesse torneio juntamente com a França, a Hungria e a Tunísia. É a quarta participação, se eu não estou em erro. Como é que...
Terceira, ainda
é, terceira. Como é que estamos do ponto de vista anímico e motivacional para esta participação? Nuno, boa noite.
Olá, boa noite a todos. Estamos muito motivados, quer dizer, é a primeira concentração da época da Seleção Nacional. Temos muitos atletas novos que estão a integrar pela primeira vez estes trabalhos, e a exigência de que é estar na Seleção Nacional. Encontramos-nos todos muito motivados para participar no torneio.
Qual é que vai ser, no fundo, o objetivo frente à Hungria, à França e à Tunísia?
Nós, quando participamos nos torneios, não temos o objetivo, nunca passa por um objetivo desportivo no sentido de classificativo, é mais num sentido de podermos observar atletas, de podermos escolher um leque maior de opções para depois, quando chegarmos à competição, neste caso que vai ser o Mundial este ano, termos um leque alargado para podermos escolher bem.
Mas não sente que neste momento até os próprios adeptos pedem cada vez mais às diferentes seleções de Portugal? Porque a seleção sénior, como está agora sempre a apurar-se para os europeus, sempre a apurar-se para os mundiais, sente que há, não diria mais pressão, mas pelo menos os adeptos querem sempre mais, até das categorias mais jovens, como o sub-19?
Sim, sabemos que a exigência agora é bastante maior. E nós procuramos corresponder a essa exigência, mas nunca podemos abdicar de promover o handball a nível nacional, ou seja, no sentido de podermos trazer também outros atletas, de abrir a porta, não ter o grupo fechado, e isso, claro que em termos classificativos, pode ter algum efeito menos bom no início, porque eles não estão habituados a ter esta exigência de trabalho e de competição, não é?
Ora, Nuno, mas houve nestes últimos tempos, pode-se ir na continuidade da pergunta do Marco, houve nestes últimos tempos também um salto qualitativo do jogador português de handball. É a sua opinião, sim, ou não, Nuno?
Sim, sim. Efetivamente, temos vindo a crescer bastante na modalidade, portanto, e isso faz-se sentir na equipa sénior. Aliás, hoje quase 95% dos atletas que estão e que integram a seleção principal nacional passaram aqui na formação, portanto é sinal que nós não nos temos enganado muito naquilo que são as nossas escolhas, mas é como lhe digo, nós para já queremos ter mais atletas observados. Apesar de sermos um país pequeno, andamos à procura de atletas também que têm menos possibilidades de ser vistos, e este género de torneios, às vezes com algum custo classificativo, tem esse efeito, não é? Que é podermos ver gente que não tem uma exigência de competição a nível nacional muito alta e que depois chegam aqui e têm algumas dificuldades, mas são atletas que, só o facto de nós os convocarmos, eventualmente podem ter outras oportunidades no panorama nacional e poderem dar um salto, que é isso que nos interessa.
Não, olhando para o orgulho um pouco português, no Europeu Sub-18, Portugal venceu a França, 30-27. Sim. Então os adeptos portugueses vão estar à espera novamente de vencer a França na sexta.
A ideia, nós nunca partimos para um jogo derrotados, como é lógico, não é? e a ideia é termos a melhor prestação possível. É lógico que foi como eu lhe disse há pouco, a ideia é podermos ser competitivos. Nós não nos podemos comparar com uma França em termos de números de atletas e em termos daquilo que é as escolhas, ou seja, em França há imensos atletas, talvez 20 ou 30 vezes mais atletas que há em Portugal. Isso, quer queiramos, quer não, tem o seu peso, não é?
E Portugal tem tido sempre bons resultados. Como é que se faz tanto com pouco, Nuno?
Isso deve-se muito nós também, não só em Portugal como em todos os países, vivemos um bocadinho daquilo que também se faz nos clubes, não é? E nós temos uma ideia, procuramos passar essa ideia também para os clubes, e eu penso que lentamente nós estamos a aproximar mais uns dos outros clubes, seleção, estamos a uniformizar um pouco mais aquilo que é que é a ideia do handball português. Claro que isto, a ideia vem de cima para baixo, e eu acho que isso está a dar os seus frutos, não é? Eu já estou na Federação há 10 anos e nestes 10 anos damos um salto qualitativo imenso, e eu penso que isso é fruto de um trabalho conjunto da Federação, de técnicos da Federação, dos clubes, dos técnicos dos clubes. Estamos a conseguir lentamente, portanto isto é um trabalho de partir pedra, temos que estar permanentemente a trabalhar, permanentemente a contactar com os atletas, com os treinadores, de forma a conseguirmos uniformizar as ideias e trabalharmos todos para uma ideia comum, não é?
Mas Nuno, está muito dependente da qualidade de cada geração. Digo isso, por exemplo, há 2 anos atrás no Mundial Portugal terminou num bom 6º lugar, perdendo nos quartos de final contra a Dinamarca. Então, a gente sabe o nível da Dinamarca em qualquer a seleção. Depois foi uma derrota para o 5º lugar frente à Alemanha, mas foi 6º lugar no Mundial em 2023. Mas as gerações, claro, 2 anos depois já não são os mesmos jogadores. Está muito dependente disso ou nem por isso? Ou no fundo também consegue trabalhar esses jogadores para ter um nível sempre mais ou menos igual nas seleções?
Vivemos sempre um bocadinho em função das gerações, mas cada vez menos. Nós podemos perceber que, por exemplo, desde a geração de 97, 98... que nós temos conseguido sempre estar nas 5, 6 melhores equipas da Europa e do mundo. Essa geração, por exemplo, hoje joga quase toda na seleção principal, conseguiu 2º, 1º lugar no Europeu da Eslovénia, conseguiu 1º lugar no Mundial de Espanha, mas depois quem segue por aí vê-se que há há uma evolução no sentido em que somos muito mais constantes nas presenças nas fases finais destas competições, não é? Portanto, claro que aquilo que me disse, não, isso é um problema que não afeta só Portugal, afeta todos os outros países, inclusivamente a França, que tem uma base de recrutamento muito larga. Mas as gerações têm sempre o seu peso na importância daquilo que é a qualidade das equipas.
Nuno, nesta seleção e muitas vezes nas seleções sub-18, sub-21 de Portugal, vê-se raramente jogadores das diásporas. Consegue-se estar atento aos jogadores que têm dupla nacionalidade, por exemplo, franco-portugueses, luso-germânicos, luso-espanhóis, ou... É complicado estar a identificar isso tudo?
É difícil, confesso, mas por exemplo, aí em França torna-se mais fácil. Nós agora também temos um estágio da seleção de sub-17, onde já está integrado um atleta que está a jogar aí em França, que é o Fertuzinhos. Nós, quando estivermos agora aí, vai estar outro miúdo, também de sub-17, que vai treinar connosco só, para nós observarmos para uma possível convocatória no futuro. Quer dizer, e quem diz estes, diz outros que no passado também estiveram, o Nélio e outros, principalmente em França, que é onde existe a maior comunidade portuguesa. Nós temos alguns contactos que nos permitem fazer também este género de captação ou de aproximação dos miúdos portugueses que estão em França.
E claro, esperam uma enchente em Eubone.
Oxalá isso aconteça, porque para nós é importante que isso aconteça, não só pelo apoio em si, mas é pela mensagem que depois estes atletas passam. Nós em França tivemos um apoio fantástico, porque as pessoas
como,
aqui...
Como sempre, Nuno, como sempre.
sim, mas essa é a verdade. Uhum. Essa é a verdade e é importante que essa mensagem vá passando. Para o handball nacional e para estes miúdos é importante perceberem que em França também estão atentos àquilo que eles estão a fazer, e depois chegam aqui, essa mensagem passa. Para nós é muito interessante eles saberem que há pessoas que se interessam por eles aí, nesta faixa etária, e claro, tudo aquilo que seja para somar com o handball português é excelente, e não há dúvida que este torneio, com o apoio que normalmente a gente costuma ter, é para somar.
Oxalá que sim, Nuno. Em todo caso, falávamos há pouco do apoio. O Marco também esteve no Pierre de Coubertin a assistir ao jogo da Liga dos Campeões. Marco, havia uma boa falange de apoio também do Sporting na passada semana, não era?
Casa cheia para o Paris Saint-Germain. É raro terem a casa cheia numa Liga dos Campeões ou num jogo do campeonato, e estava casa cheia para o Sporting, com muitos Sportingistas presentes. E já se prevê também uma enchente no Limoges, Benfica, também para a Liga Europeia. Os adeptos portugueses que mostram um apoio aos clubes, e esperemos que também na categoria sub-19 em Eubone estejam também presentes a apoiar Portugal nos 3 dias. Sei que quinta-feira vai ser complicado, trabalha-se às 18h45, claro. Mas sexta-feira, frente à França, às 21h, e sábado, 18h45, frente à Tunísia, para o último jogo, têm que estar presentes os portugueses.
Isso é maravilhoso, para nós isso é maravilhoso.
Nuno, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva, foi um prazer falar consigo. E
na próxima segunda-feira, para a vitória do torneio, não é?
É isso, vamos estar, vamos chateá-lo também, não é?
Não, é sempre um prazer, portanto, vocês estão completamente à vontade, qualquer coisa que necessitem, nós estaremos sempre disponíveis para estar convosco, está bem?
Muito obrigado, Nuno, abraço.
Obrigado nós pela atenção, muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado.
Nuno Santos, o...
selecionador da seleção sub-19, que vai então estar presente em França, recordo, para o torneio Tibi Val d'Oise, quinta-feira, Hungria-Portugal às 18h45, sexta-feira, 8 de novembro, França-Portugal às 21h, e sábado, 9 de novembro, 18h45, Portugal-Tunísia, também se quiserem ficar para o fecho do torneio às 21h, França-Hungria no complexo Luc Abalo, 95-600, Eubone, no 95, na região parisiense, perto do Henrique.
Perto do Henrique, portanto depois pode ir, o Henrique convida para ir lá ver um copo à casa dele. Vamos falar daqui a pouco do Sporting, PSG Sporting, falámos disso há bocadinho, mas vamos ouvir alguns jogadores do Sporting. Fiquem na nossa companhia, já voltamos.
Tribuna Desportiva.
Ainda temos o Walter Viegas para ouvir, o capitão do Lusitanos Samor. Daqui a pouco, mesmo no fecho da emissão, vamos ouvi-lo depois da vitória, Henrique, 5-3, não foi?
Sim, uma vitória 5-3, sim.
No passado fim de semana. Mas vamos continuar com o handball e vamos ouvir alguns jogadores do Sporting, Marco.
Exatamente, o Sporting, então, que recordámos, defrontou o Paris Saint-Germain no ginásio Pierre de Coubertin, derrota por 30-28, estiveram sempre ali, entre aspas, no taco-a-taco frente aos parisienses, uma derrota apenas por 2-0, e para dar um bocadinho mais ainda de expressão a esta curta derrota, o Paris Saint-Germain tem um orçamento à volta de 17 milhões de euros, o Sporting anda à volta dos 3 a 4 milhões. Sporting está no quarto lugar deste grupo A da Liga dos Campeões, enquanto o Paris Saint-Germain está na liderança com o Vesprem. As duas primeiras equipas apuram-se diretamente para os quartos, enquanto as quatro outras equipas seguem para um play-off. O Sporting está largamente nesse playoff, tem 7 pontos de vantagem sobre o Vizela Plock, primeira equipa a não ir a esse playoff. Vamos ouvir, vamos começar. Ora bem, pelo antigo jogador do Tremblay e do Nantes, que está no Sporting Clube de Portugal, o Pedro Portela.
Mais um jogo, é mais um jogo difícil, é sempre difícil ganhar aqui, jogar aqui, mas acho que mesmo estando atrás em muitos momentos, por cometermos alguns erros, perdas de bola, e eles vão, sabíamos que eles vão rápido para a frente, jogam rápido. Mas conseguimos recuperar, entrar no jogo, muitas vezes estar no jogo, e foi por detalhes, acho que uma bola falhada, um ataque falhado, mas batemos. O mais importante é que batemos, fomos crescendo, acho que somos uma equipa jovem que vai estar a crescer a cada momento da época, e agora é recuperar e ver um jogo importante contra o Porto sábado, que esse aqui é o nosso grande objetivo, é ser campeões. Somos uma equipa ambiciosa na Champions, mas o importante é mesmo ganhar sábado e ser campeões outra vez.
Sim, justamente, mesmo assim a equipa é jovem, parece que há uma margem para evoluir e...
Sim, acho que sim, é para evoluir, mas acho que já somos muito experientes, agora são detalhes e acho que vamos daqui para a frente, vamos não cometer os mesmos erros que cometemos agora e vamos ser uma equipa muito melhor.
Sim, porque vocês já têm na Liga dos Campeões, já estaram bem, estão no bom...
Sim, estamos a fazer uma Liga dos Campeões muito boa, agora é continuar e em casa bater-nos e ganhar os jogos importantes e ir fora tentar ganhar. Mas agora o importante é ganhar sábado, isso é que temos que nos...
Justamente tem jogo frente ao Porto, imagino que já é o que é a primeira bola de jogo contra eles, uma vitória já seria um passo.
Sim, acho que quem está no Sporting tem que lutar sempre por ganhar e estes jogos são para ganhar, não podemos perder. A primeira fase este ano conta muito para a segunda fase e temos que ganhar e é isso mesmo que queremos.
Bom, neste regresso aqui à França, como é que foi?
Não, é bom voltar, é um sítio, é uma cidade onde eu estive. Gosto de França, é sempre bom voltar aos sítios onde passamos e isso é que é o mais importante.
É sempre acompanhar o Tremblay, entre outros, com alguns portugueses que estão lá agora.
Sim, acompanho mesmo o Nantes, mesmo o Tremblay, que tenho amigos lá. Estou acompanhando o campeonato francês.
E o regresso a Portugal foi bom também, de matar a saudade definitivamente?
Sim, é sempre bom voltar ao nosso país, ao pé dos nossos familiares, dos nossos amigos, estar perto. Isso foi, pesou muito e agora há que aproveitar também, mas há que aproveitar a volta a Portugal e estar perto dos meus.
Pedro Portela, internacional português do Sporting Clube de Portugal, a entrevista realizada pelo Henrique Mendes antes do jogo frente ao Porto, de referir que o Sporting venceu 31-30 frente ao Porto e continua isolado no campeonato, 33 pontos, 11 jogos, 11 vitórias, parece quase a equipa de futebol. À frente do Porto, a segundo lugar, com apenas uma derrota frente ao Sporting, como no futebol, e terceiro lugar, para o Benfica, 4 pontos como? Do Sporting, 2 pontos do Porto, como no futebol. E o ABC de Braga, que perdeu este fim de semana na frente ao Benfica, 36-31, está no quinto lugar, poderia estar também no quinto lugar no futebol, se o Santa Clara não estivesse a perder. Mas vamos continuar com a Liga dos Campeões e com o segundo jogador do Sporting. É a estrela neste momento do Sporting e talvez a futura estrela da seleção portuguesa, é o Kiko Costa, que também abordou essa derrota frente ao Paris Saint-Germain, mas também falou do bom momento do Sporting na Liga dos Campeões.
Um excelente jogo de handball, da Liga dos Campeões. Sabíamos que ia ser fácil vir aqui a Paris. Víamos com a ambição de ganhar o jogo, para passar para primeiro ou segundo. Não conseguimos, a contar a cabeça. Temos agora um jogo muito importante para o campeonato contra o Porto, que pode decidir o primeiro lugar. Sabemos que na Liga dos Campeões tanto podemos perder como podemos ganhar. Hoje caiu para eles, a contar a cabeça e seguir em frente.
O que é que terá faltado? Foi sempre aquela diferença, curta diferença, 2 pontos.
Tivemos sempre a 4, ou 2, ou 1, 4, 2, 1, nunca conseguimos bloquear o jogo. Tivemos oportunidades de empatar e depois conseguir defender para passar para a frente, não conseguimos. Tivemos muitas falhas técnicas, para isso é uma excelente equipa, com excelentes jogadores, mas é o que é.
Mas quando se vê esta diferença de apenas 2 pontos no resultado final, isto assim, entre um colosso
com meios incríveis que tem o Paris Saint-Germain. E o Sporting? A diferença é só 2 pontos?
Não é só 2 pontos, acho que a diferença tanto pode ser para eles como pode ser para nós. Jogar em casa deles não é fácil, é um oitavo jogador, é sempre difícil vir aqui. Temos a segunda volta, jogar contra eles, temos a oportunidade de ganhar por 3 e podemos estar à frente deles que se tiverem desempate em pontos. A diferença entre estas duas equipas não é de 2, pode ser de 2, pode ser mais 2 para nós. Na Liga dos Campeões é 5, tanto podes perder como podes ganhar, como eu disse. E hoje eles jogaram bem e mereceram a vitória.
Acho que é a primeira vez neste palco, não é, para o Kiko?
Em Paris?
Sim.
Sim, acho que é a primeira vez que jogo aqui, nunca joguei aqui.
Como é que foi o ambiente justamente?
Gostei, é um ambiente fixe, é parecido com o nosso, assim de claque, e eu gosto. Pá, é o que é, agora voltar a casa, pensar já no jogo de sábado.
Há muito público português, sentiu esse apoio?
Senti, quando estávamos, conseguimos dar a, não dar a volta, mas começamos a jogar bem, senti o apoio dos adeptos, isso também foi importante para nós. Há que dar o agradecimento a eles, que eles também ajudam-nos imenso em muitos jogos, e hoje foi mais um. Não é surpresa nenhuma que eles estão sempre connosco, e isso é uma vantagem para nós.
E neste momento é o terceiro lugar. Estão ali quase, não apurados, mas já não andam muito longe, 7 pontos de vantagem sobre o primeiro que não se apura. É esse o principal objetivo?
O nosso principal objetivo é ganhar todos os jogos. Entramos para cada jogo para ganhar, não olhamos para a classificação e depois vê-se no fim. Olhamos mais para o jogo em que estamos e queremos ganhar, podemos ganhar, já mostramos isso várias vezes. Isto é a Liga dos Campeões, o Vizel Poca é uma excelente equipa e só tem 2 pontos, já perdeu por 1 com o Fux, já perdeu por 1 com o PSG. É assim a Liga dos Campeões, mas nós pensamos jogo a jogo e que podemos vencer em cada jogo.
Mas compreendo que os especialistas acham que o Sporting é uma surpresa, esteve no primeiro lugar. Toda a gente aqui em Paris perguntava-me, mas o Sporting é assim tão bom? Sente que surpreendem, estão a surpreender a Europa toda nesta Liga dos Campeões?
Acho que já surpreendemos também na Liga Europa, com o resultado que tivemos. Não é mentira para ninguém, temos os melhores jogadores do mundo em algumas posições, temos excelentes jogadores, eu não tenho medo de dizer isso, somos uma das melhores equipas do mundo. Claro, as pessoas claro que estão surpresas porque é a primeira vez que nos estão a ver na Liga dos Campeões. Temos malta muito jovem, começou agora a chegar à Liga dos Campeões. Eu, o Martim já tinha já para o Porto. Salvador, o Iano, o André, muitos atletas que estamos a mostrar agora e que as pessoas acham que somos uma surpresa, mas para nós não somos surpresa nenhuma, sabemos que somos bons e vamos continuar a fazer de tudo para continuarmos assim.
A minha última pergunta é justamente, eu que sigo a seleção portuguesa, vi crescer. O Kiko agora é uma das figuras da seleção portuguesa, é uma das figuras do Sporting Clube de Portugal. Sente agora a pressão um bocadinho mais ou não? É um dos elementos desta equipa, um dos elementos que pode fazer um golo a qualquer momento, pode fazer a diferença a qualquer momento.
Eu não diria que é pressão, eu gosto da pressão. Pressão são pessoas que têm que trabalhar muito cedo e deitar-se muito tarde. Eu faço o que gosto, faço de paixão, de coração cheio. Claro que às vezes sentimos uma pequena pressão em certos jogos. Também sei que a dada altura, passados os anos, começo a ser uma pessoa mais influente. Tento ajudar o máximo. O Martim também é meu irmão, também é um jogador muito influente. Por isso não é problema para mim. Eu gosto da pressão e estou aqui para isso.
Kiko Costa, internacional português de 19 anos, de recordar que o Sporting Clube de Portugal vai receber o Paris Saint-Germain a 20 de novembro.
Partimos para outra equipa, o Tremblay, que tem
tem também o Tiago Rocha. O Tremblay que na nona jornada do Campeonato Francês venceu por 36-34 o Istres, com 5 golos apontados por António Areia, que estava, claro, satisfeito pela vitória e sobretudo por estar novamente convocado para a concentração na seleção portuguesa.
Não, claro que sim. Era importante ganharmos, principalmente em casa, para continuarmos a sermos uma equipa sólida aqui. Apesar de ter sido só a segunda vitória aqui, esquecer que jogámos com duas grandes equipas e fizemos duas grandes exibições. E hoje era importante ganhar ao Istres, porque eles estão a fazer primeiramente um início de época muito bom e nós acreditámos que era uma equipa que nós podíamos ganhar aqui em casa. E essa vitória é importante também para nós, para nos mantermos na zona que queremos.
E em relação à exibição também do António, uma boa exibição e parece que sente-se ali uma,
muita força, muita vontade de querer fazer bem hoje.
Sim, repare, eu normalmente sou esse jogador que sou perfeccionista e gosto de fazer as coisas como deve ser e gosto de fazer bem. É verdade que a exibição é boa. Eu penso sempre que há sempre qualquer coisa a fazer melhor, porque eu falhei um remate e não devia ter falhado, ok? Mas sim, tinha muita vontade de fazer as coisas bem, porque é importante também mostrar à equipa, e eu sendo um jogador que chega este ano, é importante mostrar que estou aqui para ajudá-los, que sou mais um a ajudar nesta luta e que eles confiem em mim. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles confiam, mas eu queria mostrá-lo que sou capaz, e é este handball que eu quero praticar aqui no Tromblé, e era importante também fazer um grande jogo antes de ingressar na seleção.
Justamente, longe de Portugal, mas mesmo assim sempre convocado. Como é que recebe? É habitual para si? Como é que se sente quando recebe a notícia? É convocado?
Não é. É habitual, graças a Deus é habitual, graças a Deus tenho sido presença assídua, mas há sempre aquele nervosinho, aquele nervoso miudinho antes de sair a convocatória ou antes de receber alguma coisa. É algo que, por muito que um atleta vá constantemente, com alguma frequência ou com bastante frequência, eu não quero parar de ir e não quero deixar de ir à seleção, porque sinto que ainda tenho muito para dar a Portugal. Portanto, fico muito, como é lógico, muito grato por ter sido outra vez selecionado e confiante para jogar este apuramento.
Também de Israel, Roménia, consola para os dois países que vão ter pela frente. Todo o povo português diz, isto é para Portugal vencer, porque já estão hoje em dia habituados a isso.
Não discordo, eu acho que sim, que é para vencer, e acho que temos que pensar assim, mas também temos que pensar que nos custou muito chegar a esse patamar, e é um patamar em que podemos dizer de facto, ok, nós somos superiores às duas equipas e queremos ganhar as duas equipas, mas não nos podemos esquecer o quão nos custou chegar a esse patamar e manter os pés na terra, porque não somos invencíveis. Qualquer equipa, nas seleções, nas qualificações, principalmente para grandes competições, está motivada. Portanto, nós queremos, se somos favoritos, eu até posso assumir que acho que sim, mas queremos mostrar que somos favoritos no campo e ganhar bem e jogar bem handball, porque ao final não interessa nada se nós somos favoritos ou não, se não conseguimos o objetivo final.
António Areia, internacional português do Tremblay. O Tremblay que está neste momento no 12º lugar com 7 pontos. O líder é o Paris Saint-Germain, 18 pontos, 9 jogos, 9 vitórias. De recordar, para Portugal vai ser o apuramento para o Europeu 2026 com 2 jogos frente à Roménia a 7 de novembro e perante Israel a 10 de novembro.
Henrique, vamos lá ouvir só o capitão do Lusitanos de Samor, só para fechar a nossa emissão, muito rapidamente.
Então, os Lusitanos de Samor, que ganharam 5-3 em casa, frente ao Anaïs Oman. A análise é do capitão, podemos ouvir então.
Walter Viegas.
Uma vitória muito boa e, acima de tudo, acho que foi um grande jogo coletivo da equipa. O resultado 5-3, que acaba por ser um bocado enganador, não merecíamos ter sofrido os 3 golos, foram 3 erros. 2 autogols e um erro individual que acabaram por darem gol para o adversário, mas creio que durante os 90 minutos a equipa teve muito bem, teve o controle do jogo e nunca sentimos que os 3 pontos nos iam escapar. Foi uma vitória muito importante para darmos resposta também ao último jogo, onde tínhamos perdido pontos, concedendo o empate no último minuto, no jogo fora. E é muito importante para nós, para continuarmos nesta invencibilidade que temos tido no campeonato e que queremos continuar. E aliando a isso, uma excelente exibição também. Acho que estamos todos muito contentes por esta vitória e agora é meter mãos à obra, continuar a trabalhar para poder dar uma resposta positiva já no próximo jogo fora, onde vamos com a ambição de trazer os 3 pontos.
Então, para o próximo jogo para os lusitanos é Reserva do Troyes, lá em casa do Troyes. Para quem quer ir lá, pode ir à vontade.
Muito bem.
Qual estádio em Troyes?
Já não há tempo.
É o complexo de Lobo, Stade de Lobo 2. Não muito é bem. O Stade de Lobo, é o outro que está.
Obrigado, meninos. Voltamos
então, até para a semana.
Até para a semana.
Ah, tchau.
Ficamos por aqui. Já sabe, a tribuna regressa para a semana.
Tribuna Desportiva.